O prazo para a entrega da declaração termina em 31 de maio. Temos um tempinho? Sim, é verdade, mas sempre a recomendação é para reunir o máximo de documentação, o máximo antecipar esse tipo de reunião dos documentos, de todas as possibilidades, para também evitar transtornos em cima da hora. E um dos pontos principais que gera dúvida ao contribuinte é em relação à declaração de gastos com saúde e que tipo de abatimento isso pode gerar também. Por isso, eu converso a partir de agora, ao vivo aqui na CBN Curitiba, com a Heloísa Cury, que é advogada tributarista. Heloísa, seja muito bem-vinda à CBN Curitiba e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Joyce. Eu que agradeço o convite.
Vamos então esclarecer em primeiro lugar que tipo de gastos de saúde podem ser abatidos no imposto de renda. O mais tradicional, ou pelo menos que a gente lembra muito bem, é a questão do gasto com plano de saúde, Heloísa?
Exatamente. Pode se abater toda a despesa com plano de saúde, desde que seja uma administradora, operadora ou seguradora de plano sediada no Brasil. Não pode ser um plano no exterior. Aí posso abater.
E isso para quem é o titular e também para quem é dependente nesse mesmo contrato?
Exatamente. Hoje as operadoras, elas mandam aberto até para a Receita quanto que é alocado para dependente e quanto é alocado para o declarante, né, o principal. E também existe a figura do alimentando. Então, se por acaso tiver o alimentando por uma decisão judicial, um acordo por escritura pública, também essa despesa poderá ser abatida.
Então, temos essa situação e tem algum tipo de limite em relação às despesas com planos de saúde que podem ser deduzidas na declaração, Heloísa?
Absolutamente sem qualquer limite. Seja aqui eu colocando o plano de saúde, a única limitação é que seja para uma empresa sediada no Brasil. E, além disso, as despesas médicas de médicos em gerais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas, hospitais, serviços laboratoriais, a gente também pode deduzir. E aqui tem um ponto interessante, que aqui não tem limitação que seja no país. Só a operadora administradora no país, os demais, se eu tenho um gasto médico desses que eu falei, eu posso abater sem limite e mesmo que seja fora do país.
Neste caso, então, para a gente ter aqui como comprovar e fazer essa dedução, é necessário nota fiscal de todos esses serviços? Por exemplo, me consultei com um médico de maneira particular. Eu preciso ter nota fiscal e não recibo, doutora?
Sim, tem que ter nota. O fisco aceita o recibo, mas aceita, a lógica tem que ser aceita. Mas tem o CPF da pessoa, tenha tudo indicado, o serviço. O que pode acontecer é que numa fiscalização eles peçam um comprovante de pagamento também, tá?
Tá.
Mas assim, a lógica é você pedir uma documentação que é a nota fiscal. E para alguns exames, particularmente, sei lá, por exemplo, o da prótese ortopédica, você precisa também, às vezes, o receituário do médico. Eles não aceitam só a nota fiscal, porque você pode abater, mas se você prótese dentária, prótese ortopédica, só que aí você precisa do receituário e a nota fiscal. Como regra, o fisco pede aqui sempre nota fiscal, mas se eu tiver o recibo e o comprovante de pagamento, também é uma forma de eu suprir e poder comprovar essa dedutibilidade.
No final das contas, o que a gente puder reunir de documentação, mesmo que não seja ali naquele momento de apresentação para dedução, às vezes para algum valor, alguma informação, a gente tem que ter ali guardadinho por um tempo, então, doutora?
Sim, o prazo para a gente guardar essa documentação são 5 anos da data da entrega da declaração, porque no prazo de até para 5 anos, o fisco pode questionar e indagar sobre qualquer dedutibilidade que você fez.
Então, temos essa questão relacionada aos gastos com saúde, como eles podem ser deduzidos, então, na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Estamos já com o prazo aberto para o envio da declaração. E a Heloísa Cury, que é advogada tributarista do escritório CBLM Advogados, nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Lembrando ainda, doutora, quem passou por cirurgia, que teve gasto, por exemplo, com anestesista, ou até com questão de medicamento. Medicamento é algo que não entra nessa possível dedução no imposto de renda.
Sim, tá perfeito, exceto se o medicamento estiver dentro da conta do hospital, quando recebe a conta do hospital.
Aí sim,
mas tem que estar, na verdade é uma despesa do hospital, mas muitas vezes, em algumas situações está inclusa, lá, então você paga. Também não é possível pedir para deduzir, eu tenho que informar, mas eu não posso deduzir eventual despesa que eu tenho com o hospital que eu paguei, mas eu fui reembolsada pelo meu plano de saúde, ou operadora, ou seguradora. Também não posso abater nada que eu fui reembolsado, né?
Essa é uma observação importante, porque esse é um movimento, aliás, que vem se tornando cada vez mais comum, não, Heloísa?
Sim, porque realmente a despesa médica é alta, né? E quando você usa um hospital, quase sempre as pessoas que estão usando têm um plano de saúde. E é muito usual a gente receber reembolso, ou às vezes nem paga, né? O plano paga direto, dependendo. Uma coisa que eu acho interessante, só fazendo um parênteses, é que com relação a despesas, como a gente estava falando de toda a documentação, quem acessar a declaração pré-preenchida, que pode ser acessada pelo celular ou pelo site, da Receita, o ECAC, você já, quando você abre a pré-preenchida, ela já vem com uma série de despesas e de gastos de plano de saúde, principalmente, já preenchidas, inclusive com valor. Porque, na prática, o fisco também está recebendo essas informações por outras obrigações acessórias, seja dos médicos ou seja do plano de saúde.
Aí
Isso
vai o
ajuda
cruzamento.
bastante.
Ajuda nessa
Oi?
hora e tem o cruzamento das informações também, não, Heloísa?
Perfeito, perfeito. E eu acho muito recomendável as pessoas olharem a declaração pré-preenchida, porque ajuda. Porque às vezes as pessoas não guardam durante o ano todas as notas, né? Eu vou guardar a nota fiscal do médico bonitinho numa pasta. Tem gente que vai ser organizada, tem gente que não vai ser guardar todas as notas, até porque muitas vêm hoje eletronicamente, né? Então, quando você pega a pré-preenchida, ela pode te recordar de alguma despesa que você não lembre. Então é
Também.
bom, é muito bom.
Também. E vale a questão da dedução dos gastos de saúde se a declaração for aquela completa ou vale também para simplificada? E é independentemente dessa forma de prestação de contas com o fisco?
A dedutibilidade só vale para a declaração completa, tá?
Tá.
Que é aquela que você realmente informa todas as despesas, tal, para abater. A simplificada, como é que ela funciona? Ela, na verdade, vamos dizer assim, para calcular o imposto, não importa quais despesas você tem, seja médica, instrução, dependente, não importa, você vai ter um abatimento de até 20 mil reais, 20% do rendimento, mas limitado a R$ 16.754,34. Estou olhando aqui para não falar bobagem. Então, o limite é 16.754. Isso significa dizer que se a pessoa tem despesa médica, despesa com instrução, despesas outras dedutíveis que sejam inferior a esse limite aqui de 16 mil e que isso represente pelo menos 20% do rendimento, é melhor fazer a simplificada. Mas, mais um detalhe, a rigor, mesmo não sendo dedutível, o fisco pede para que se informe essas despesas médicas. Mesmo sendo na declaração simplificada, o pedido para informar essas despesas existe. Ela não será dedutível, mas deveria se informar. Na prática, muitas vezes não acontece isso, tá?
Heloísa, temos aqui algumas perguntas, algumas dúvidas. O Josneis, nosso ouvinte, perguntou sobre gastos de farmácia. A gente já comentou por aqui que medicamentos, então, não entram, a não ser esses de gasto em hospital, com a
Perfeito.
dedução. E também veio uma pergunta sobre laboratórios, exames como tomografia, exames similares e até mais complexos. Como deduzir esse tipo de gasto, Heloísa?
Precisa ter a nota fiscal para poder deduzir, e desde que não seja reembolsado. Se imagina que eu paguei, por exemplo, R$ 700 no exame e fui reembolsado por 300, eu vou informar que eu paguei 700, preciso ter a nota. Vou ter que informar o reembolso de 300 e só vou abater a diferença, que é os 400, tá?
Então, ótimo exemplo para a gente trazer então sobre esse tipo de situação também. Heloísa, uma última dúvida é sobre a questão de quem teve ou está passando por doenças graves. Existem algumas isenções para rendimentos do INSS, Previdência Complementar. Também tem alguns benefícios, por exemplo, quem está com câncer nesse momento, passando por tratamento, também tem alguns benefícios, até para a questão de aquisição de carro com direção especial, enfim. Como colocar também bem tudo isso na declaração do imposto de renda e fazer essas deduções e também trabalhar com essas isenções do INSS e Previdência Complementar.
É, a isenção que a gente tem de exatamente aposentadoria, INSS e previdência complementar, entenda, previdência complementar é o tal do PGBL, não inclui o VGBL. Está previsto realmente numa lei que veio de 88 falando que doenças graves, e entre elas tem câncer, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, tem uma série de listas lá de quais são as doenças, você pode abater, mas para isso você precisa de um laudo médico, um laudo do INSS que fale que você tem essa doença grave, tá? Ou, se você não tiver esse laudo, você pode também pleitear isso através de um mandado de segurança no Poder Judiciário para comprovar. Porque você tem os dois caminhos. Ou eu vou no INSS e peço esse laudo, e aí tem que entrar na fila e ser avaliado. O laudo vai falar se realmente é permanente, se não é permanente. Ou eu falo, não quero ir pelo INSS. Eu inicio um mandado de segurança e peço esse reconhecimento, que é uma coisa bem usual, tá? E aí, a partir do momento que eu tenha ou a decisão judicial ou o laudo médico do INSS, eu posso deduzir do imposto de renda toda a aposentadoria ou previdência complementar que eu tenha para tributar. Tá? Com relação.
Não, por favor, conclua.
Com relação a outros benefícios que você comentou, de repente tem alguma doença grave que me dá o direito a comprar um carro com benefícios e com menos, né, na verdade, o ICMS e o IPI, mas na prática, para refletir isso na declaração de imposto de renda, eu vou refletir o valor que eu paguei, o custo que eu paguei, seja ele com a redução pelo benefício dos impostos, por ter alguma deficiência ou não, entendeu? É o que eu paguei, eu declaro esse custo, não tem uma linha específica, não.
Luiz, eu queria muito agradecer por essas dúvidas que você nos ajudou já a sanar para os nossos ouvintes. Ainda estamos naquela fase em que muitos reúnem as documentações, aí é que vão verificar realmente os gastos, separar tudo isso para fazer as deduções. Outros já têm uma prática em relação a isso bem mais organizada, até mesmo como a senhora nos disse, já deixa tudo certinho. O fato é que dá tempo para reunir esses documentos todos e entregar a declaração com essas deduções até 31 de maio. Muito obrigada e um ótimo restante de semana para a senhora.
Igualmente, muito obrigada.